Sim,
não é?
Sim. Ora então, muito bom dia. Antes de mais agradecer ao Sr. Procurador, Dr. João Botelho de Melo, a disponibilidade em ter vindo hoje cá, ainda por cima depois de termos alterado duas vezes o horário desta pequena audição e cumprimentá-lo. Por isso agradecer a disponibilidade. Dizer-lhe que, conforme vimos conversando agora, este é um grupo de trabalho criado nesta legislatura, mas que vem na sequência da legislatura anterior, de um grupo de trabalho que trabalhou um conjunto de iniciativas legislativas de combate à corrupção. A ideia é fazer um bocadinho aquilo que se chama o follow-up das iniciativas legislativas, percebendo como é que tem vindo a ocorrer a sua aplicação e os operadores da Justiça, nomeadamente os senhores Procuradores-Gerais da República, como sentem a aplicação deste conjunto de diplomas no combate àquilo que se chama a criminalidade, que tem que ver com a corrupção. E, portanto, vem nesse sentido que pedimos aqui a sua comparência, e nesse sentido também que agradecemos. E uma vez que o senhor Procurador manifestou vontade de ouvir primeiro os seus deputados, se calhar fazíamos uma primeira ronda, falavam os seus três deputados, e o senhor Procurador, em conjunto, responderia ou faria as observações que tivesse por conveniente, a seguir ouvirmos primeiro, se calhar, aquilo que são as dúvidas, as interrogações dos seus deputados, uma vez que o senhor Procurador não manifestou vontade de fazer uma intervenção inicial. Assim sendo, o senhor deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Senhor Coordenador, senhor Procurador, caros colegas, peço antes de mais desculpa pela minha voz, que notoriamente está já a conhecer melhores dias, e espero que volte a conhecer, sinceramente. Sr. Procurador, muito saudar a sua presença e, obviamente, o objetivo deste grupo de trabalho, como o Sr. Procurador teve a oportunidade de referir, ele decorre da anterior legislatura, onde ocorreu, na sua vigência, uma comissão eventual criada precisamente para recolher os contributos de todos os grupos parlamentares e que veio a produzir uma série de legislação relevante. Eu destacaria, mas obviamente essa parte competirá mais ao Sr. Procurador, mas destacaria como tendo resultado dessa comissão não só medidas como alterações ao Código Penal, o crime de recebimento indevido de vantagem, porque, fui abrindo aqui um parênteses, quer dizer, já todos os penalistas referiam que não era do ponto de vista legal que Portugal não estaria no pelotão da frente do combate à corrupção. E, portanto, todos nós convergiremos no reconhecimento que é, sobretudo, uma questão de meios. Mas, não obstante, seria possível aprimorar a lei. E nós identificámos na altura, mercê também de uma série de audições efetuadas, nomeadamente também com o Sr. Procurador-Geral e com representantes do Conselho Superior do Ministério Público, variados agentes, não só a questão do recebimento indevido de vantagem, mas também dois outros campos que me permito salientar: a criminalização do crime urbanístico, portanto, o reconhecimento da violação das normas sobre o ordenamento do território como tendo relevância criminal, portanto, identificando ou concretizando, aliás, melhor dito, aquilo que já era uma constatação de há muito, quer dizer, que pelo fenómeno do urbanismo passava muita da corrupção e paradoxalmente, a violação das normas relativas ao ordenamento não constituíam até então crime, portanto, as sanções eram do ponto de vista administrativo. Mas uma alteração, essa sim, particularmente relevante, e eu gosto de me louvar nela, porque eu sou um dos subscritores desse projeto, que foi o projeto 218/11, que deu origem à Lei 36/2010, que essa sim, permite-me destacar, como tendo sido, aliás, aprovada por unanimidade nesta casa, que terá sido eventualmente o diploma mais relevante no combate à corrupção dos últimos anos, que é o fim do sigilo bancário em matéria criminal, permitindo, portanto, às autoridades judiciárias, logo ao Ministério Público, o acesso livre em matéria criminal às contas e movimentações bancárias. E também uma questão, e essa sim, com isso termino, que reconhecemos que é um velho vício da democracia portuguesa, que é o legislador produzir a legislação e depois deixar de acompanhar o resultado dos frutos dessa legislação. E, portanto, aquilo que nesta conversa, que será necessariamente informal, e por isso foi criado um grupo de trabalho, recolher por parte do Procurador quais seriam, primeiro, se reconhece os méritos desta legislação, portanto, se houve algum apor, mas isso eu creio que é incontroverso que terá havido, mas, sobretudo, quais são as insuficiências de continuar a apetecer o sistema, quer dizer, identificar também, do ponto de vista operacional, quais são as falhas, que até penso que todos reconheceremos que ao nível dos meios é que estará, continuará a estar a questão, mas se pudermos identificar dentro dos meios quais são os meios que fazem mais falta, e também, do ponto de vista da aplicação prática destas leis, se já está detectada alguma questiúncula ao nível da interpretação que careça de uma clarificação, ou não, mas, portanto, esta, digamos, é a primeira reunião com este caráter institucional, posteriormente à aprovação dessas leis todas, que foram todas de setembro de 2010 e que entraram em vigor em março de 2011. Portanto, é o tempo ideal, um ano volvido sobre a sua entrada em vigor. Quid iuris. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, os meus cumprimentos. Ora bem, eu acho que nós fomos incumbidos de facto, fazer a monitorização da aplicação das decisões tomadas nesta Assembleia no verão de 2010. E eu colocaria a questão em dois termos, em dois pontos. O primeiro, em termos legislativos, questão que para nós é relevante saber se existem já resultados que possam ser assacados a essas alterações legislativas. Porque um dos problemas com que nós nos confrontamos sempre é que, normalmente, somos confrontados a miúdo com várias críticas à legislação existente e muitas pessoas, inclusive operadores judiciários, que apontam publicamente críticas à legislação, e nós, quando fizemos este, aquilo que ficou chamado o pacote legislativo da corrupção, tivemos muito em conta essas considerações. Procurámos adequar a legislação àquilo que nos era dito, não é? Designadamente em diversas audições, com juízes, com representantes do Ministério Público, Polícia Judiciária, enfim, várias entidades, até especialistas, enfim. E, portanto, tínhamos interesse em saber se, em função daquilo que foi acolhido, se já é possível dizer que houve resultados positivos e, em caso negativo, porque é que não houve, eventualmente. Passou ainda muito pouco tempo, ainda é cedo, mas se há alguma disfunção que já seja detectável, que aconselhe outras subsequentes alterações, creio que isso era importante para nós. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com a resolução da Assembleia da República 91/2010, que incidiu sobre aquilo que se considerou que não era preciso alterar a lei para resolver melhor. Não é? E onde há um conjunto de recomendações ao Governo, não é? Mas que têm implicações, designadamente, de implicações com outras entidades não governamentais. Bom, e esta recomendação, que é de julho de 2010 e que entrou em vigor nos termos gerais, portanto não teve uma vacatio legis, porque é própria da legislação penal, não se trata disso, mas recomendava, e recomenda, porque está em vigor, designadamente o reforço dos peritos do núcleo da assessoria técnica, junto da Procuradoria, previa designadamente o reforço do investimento na formação de todos os agentes envolvidos na prevenção e combate à corrupção, tanto a nível da investigação como a nível do judiciário, designadamente investigadores, inspectores, magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais, previa a criação, junto aos departamentos de investigação e ação penal distritais, numa primeira fase em Lisboa e no Porto, unidades de perícia, e eventualmente de acordos com universidades ou instituições públicas para prestar uma assistência imediata e preliminar que possa evitar ou facilitar a intervenção da unidade de perícia financeira e contabilística da PJ. e colmatar lacunas existentes, nomeadamente na perícia urbanística. Previa ainda a adoção das medidas necessárias para se implementar a especialização de magistrados do Ministério Público na prevenção e combate do crime económico, em especial da corrupção e do branqueamento de capitais, e previa ainda a implementação da aplicação informática para a gestão de inquérito de crime, de forma a dotar o Ministério Público de uma ferramenta essencial de apoio à investigação criminal. E a nossa incumbência, portanto, a criação deste grupo de trabalho, foi para monitorizar a aplicação destas medidas. E, portanto, tínhamos muito interesse em saber se alguma destas previsões avançou, de facto, no terreno ou não. E, bom, porque isso era para a avaliação que estamos a fazer e que vamos prosseguir, essa informação era muito importante.
Sr. Deputado Tom Correia, CDSPP.
Não quero acrescentar nada, queria para já ouvir as perguntas que eu ouvi, desigualmente da parte do Sr. Deputado António Filipe, são suficientemente detalhadas para que tenha, e abrangentes para que tenha interesse em ouvir o Sr. Procurador.
Sr. Deputado Cecília Honório, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Brevemente também, muito obrigada, Sr. Procurador, pela sua presença e disponibilidade, com todo o trabalho que foi anteriormente feito e com o propósito que é o deste mesmo grupo, portanto, de acompanhamento das medidas que foram tomadas. Eu quero apenas reforçar alguns aspectos que já foram aqui levantados. Em primeiro lugar, o crime urbanístico, chamemos-lhe assim para simplificar, se é possível fazer uma avaliação da alteração legal neste espaço tão específico que foi sublinhado como um dos mais propícios à corrupção e está, digamos, muitíssimo bem identificada a sua importância. Não sabemos qual é o impacto das alterações legislativas produzidas. Relativamente também ao sigilo bancário, nós tivemos a oportunidade de ouvir recentemente, digamos, o relatório relativo à lei das prioridades, em que eram apontadas falhas objetivas, resistências, quando a alteração do quadro legal é tão recente, mas eram reconhecidas múltiplas resistências e perspectivava-se alguma necessidade de alterar este mesmo quadro legal. E, finalmente, sobre as recomendações que foram aqui anotadas, que tinham a ver, obviamente, com a necessidade de reforço de meios, de formação, de perícia, enfim, de toda uma série de medidas que deveriam ser necessárias para este trabalho e, portanto, questioná-lo também sobre a concretização destas medidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Procurador, e uma vez que na minha intervenção inicial apenas limitei-me a apresentar o grupo de trabalho e ao fim e ao cabo a lançar os dados da discussão, queria deixar também em nome do Partido Social Democrata duas outras questões ao Sr. Procurador e que tem que ver sobretudo com a questão da legislação em concreto do pacote legislativo aprovado no âmbito da comissão eventual da anterior legislatura. E tem que ver também com a dificuldade, algumas têm que ver com técnica legislativa e outras têm que ver com as dificuldades que podem ou não criar-se no âmbito da aplicação da legislação. Uma, e a primeira, tem que ver com o conceito de funcionário. Porque, no âmbito da aplicação, eu considero que aquilo que foi o alcance das alterações feitas no conceito de funcionário poderá, para efeitos de lei penal, evidentemente, poderá criar algumas dificuldades na aplicação da legislação naquilo que diz respeito ao combate à corrupção. Depois, outra questão que não sei se alguma vez se depararam com ela, não por força, evidentemente, dos prazos de prescrição terem já percolido, porque não houve ainda hipóteses desde a aprovação da legislação até à data de hoje de ter percolido qualquer crime por força da prescrição e do aumento dos prazos de prescrição nessas alterações legislativas, mas a verdade é que, não sei se os senhores procuradores já notaram, há, de facto, uma discrepância nos prazos de prescrição alterados. Houve crimes de combate à corrupção, ou designados de combate à corrupção, em que o prazo de prescrição foram alargados, e outros que não foram. E, portanto, era para saber também, nessa matéria, a opinião do Sr. Procurador. São questões, do ponto de vista da legislação, que eu acho que é, ao fim e ao cabo, o trabalho deste grupo de trabalho, que era uma acusação que muitas vezes fazia, se me permitem, à Assembleia da República, que depois da aprovação da legislação poucas vezes fazia o acompanhamento e o seu aperfeiçoamento no sentido de perceber, junto dos operadores, a sua aplicação prática. É este o objeto do grupo de trabalho, sem prejuízo, evidentemente, das questões já colocadas quanto aos meios pelo seu deputado António Filipe e pelo seu deputado Cílio Honório. O Sr. Procurador tem, então.
Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Agradeço as palavras amáveis que me foram dirigidas e lamento não poder dar resposta a todas as questões que me foram colocadas, na medida em que não foi estabelecido um ponto de agenda para os quais pudesse ter solicitado os dados necessários. Apenas fui confrontado com uma convocação para fazer, digamos, um ponto da situação relativamente às alterações legislativas que são objeto deste grupo de trabalho. É um prazer para mim estar aqui e poder dar um modesto contributo para a causa pública e desde já referindo que é de louvar essas ações de follow-up da legislação. Aos magistrados compete apenas interpretar a lei e aplicá-la. A política legislativa e a oportunidade de alterações ou correções ou pura e simplesmente revogação de caminhos que foram tomados em termos legislativos é da competência, naturalmente, da Assembleia da República e, portanto, de louvar esse trabalho de acompanhamento. Posto isso, queria, em primeiro lugar e à cabeça, referir o seguinte. É prematuro, neste momento, poder fazer qualquer tipo de balanço, por várias ordens de razões que possa explicar. Em primeiro lugar, o prazo a partir do qual o início de vigência da legislação é dispar em relação aos vários diplomas que foram referidos. Os dados oficiais sobre os elementos não estão ainda disponíveis. Não estão disponíveis porquê? Os dados que são comunicados obrigatoriamente para a feitura do relatório final da Procuradoria-Geral da República, o relatório anual final de 2011, só em maio é que termina o prazo de remessa desses dados por parte das várias comarcas ao Sr. Procurador-Geral da República. E, portanto, suponho que só no final deste ano é que poderemos falar de dados oficiais que tenham sido comunicados relativamente à atividade verificada pelos serviços do Ministério Público no ano de 2011. Apesar disso, tratei de recolher alguns dados para o caso dos senhores deputados e deste grupo de trabalho pretenderem saber do que é disponível e também referir alguma iniciativa que foi feita da parte dos serviços do Ministério Público, não só para dar resposta a esses objetivos da nova legislação, como ainda para operacionalizar e tornar o processo de combate a esse tipo de crimes mais concentrado e também de mais fácil acesso ao cidadão comum. Passando aos pontos comuns, antes de entrar nos dados, eu concordaria em absoluto com as afirmações que foram feitas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista quanto ao sublinhar a importância da Lei 36/2010 da quebra do sigilo. Em termos práticos, o que posso dizer é que terá sido, de todos os diplomas, aquele em que se tiveram resultados imediatos, no sentido de se obterem informações bancárias disponibilizadas muito mais rapidamente, número um, e fora de condicionalismos que se vinham verificando e que só serviam para atafolhar o processo e para atrasar as investigações. Os senhores deputados sabem que sempre que não fosse aplicada a lei de 5/2002, a partir que os bancos eram obrigados e não tinham discussão de apresentar dados pedidos pelo Ministério Público, fora dessas situações, dos crimes mais graves, havia uma grande resistência por parte dos bancos em apresentar dados. E a solução passava por uma decisão do Tribunal Superior, portanto o Ministério Público pedia, o banco recusava, depois o Ministério Público tinha que pedir ao juiz que fosse quebrado o sigilo e mesmo assim o banco depois arguía o sigilo e havia necessidade de um recurso para o Tribunal da Relação. Esse ponto terminou com essa lei, em boa hora ela saiu e posso garantir que isso veio permitir que o Ministério Público e as polícias de investigação tivessem um acesso muito mais rápido a dados bancários e, com base nesses dados, a possibilidade de vir a pedir documentos de suporte de operações suspeitas ou de operações que viessem confirmar ou infirmar as suspeitas que existem, porque é muito fácil lançar suspeitas sobre alguém. O Ministério Público sabe, porque é em primeira linha quem recebe e orienta o destino das denúncias, também sabem que muitas vezes as denúncias são anónimas e que, apesar do regime que foi estabelecido para as denúncias anónimas determinar que, fora das situações em que elas tenham uma base sólida, devam ser pura e simplesmente arquivadas. Mas é preciso não esquecer que, muitas vezes, é precisamente através das denúncias anónimas que pessoas que têm conhecimento direto e pessoal de factos que são relevantes, mas que têm medo de avançar pelas razões mais variadas, essas denúncias anónimas, muitas vezes, são um caminho importante de fornecimento de dados que permitem à investigação avançar no sentido de infirmar ou não essas suspeitas. Portanto, eu diria que com o fim do sigilo do segredo bancário para a investigação criminal como regime base, como regime que aplicável a todos os tipos de crimes, foi de facto um grande avanço, não só para a obtenção de dados bancários, como também para a própria investigação. Ponto. Relativamente aos crimes de recebimento indevido de vantagens e aos crimes urbanísticos, portanto, é ainda prematuro podermos fazer um balanço. Existem, posso-vos avançar que existem já denúncias feitas com base na nova legislação, existem processos pendentes já que têm por objeto esse tipo de crimes. Agora, é prematuro poder falar em dados, até porque, tratando-se de crimes de investigação complexa, à partida, o prazo que o legislador estabeleceu para a investigação será o prazo máximo de um ano, porque são situações em que normalmente o Ministério Público pede a declaração de excepcional complexidade, porque pura e simplesmente não é possível investigar um crime que implique a realização de perícias urbanísticas ou outras, bancárias, análise de computadores, cruzamento de dados e portanto uma série das outras diligências que são morosas, naturalmente morosas, não porque não existam os meios, às vezes sim, não existem, portanto aquilo que foi levantado, a questão sobre na recomendação de julho de 2010 é uma realidade, continua a existir, embora tenha havido não só seminários, como ações de formação específicas direcionadas para a investigação criminal, promovidas pelo Ministério Público e não só, e por outras entidades em parcerias e protocolos que têm vindo a ser celebrados. Mas, portanto, são áreas de grande carência, tanto mais que os peritos na área forense e submatérias específicas não existem sequer cursos de mestrado sobre isso, portanto são conhecimentos que se vão formando pela necessidade. A necessidade é que determina ao magistrado o que é que precisa de saber e portanto e será nessa medida que o perito tem que dar resposta às questões que são consideradas relevantes. É um caminho que se faz caminhando, não só na própria formação do Ministério Público, da área de especialidades, e isso penso que nos DIAPs de Lisboa, Porto, Coimbra, e também no UTCAP por inerência, portanto já existem magistrados que estão afetos especificamente a determinada moldura penal, a determinada tipologia de crimes, normalmente dividido pelos crimes contra o património e dentro dos patrimónios crimes específicos que vão englobar crimes de corrupção, e não esquecer que os crimes de corrupção normalmente estão diretamente relacionados com crimes de branqueamento, não é? Portanto, não se pode fazer uma separação entre um crime de corrupção e não trazer à liça uma possível investigação sobre se existe ou não branqueamento. E, portanto, perante uma simples imputação ou suspeita concreta de que determinado indivíduo está a receber uma peita ou fez-se representar para pedir determinado vantagem patrimonial a troco de vender as suas funções, nasce com uma folha, mas para se saber se existe algo que permita avançar em relação a essa suspeita, é só um trabalho sério de análise e de cruzamento de informação é que nos permite chegar ao final desse inquérito que foi instaurado com essa simples queixa e dizer: temos fundamento para introduzir esse feito em julgamento, para acusar e levar esse cidadão à justiça penal, ou não, portanto, as suspeitas não existem e, portanto, não foram confirmadas e o processo deve ser arquivado. Portanto, não é, seguramente, num prazo de um ano, com esse tipo de investigação, que se consegue dar resposta e poder apresentar resultados. Porque, como disse, o prazo, e é um prazo meramente indicativo, porque nos termos do novo regime do segredo de justiça, existe a possibilidade de prolongar a fase do inquérito em segredo de justiça pelo tempo que for necessário para realizar essa perícia. Portanto, tendencialmente será um ano, mas pode avançar até 2, 3, o tempo que os peritos disserem que for necessário para concluir os trabalhos de investigação forense, as perícias que foram solicitadas. Portanto, os resultados que existirão já a esse propósito só poderão ser arquivamentos, e se calhar já existem alguns. Se os senhores deputados pretenderem saber mais dados concretos, terei todo o gosto em veicular isso junto ao seu Procurador-Geral e tentar obter. Sei que existem, tenho alguns dados comigo, mas para fazer uma análise mais fina da realidade, teria que ver a própria ficha do processo, ver que crime é que era tratado e que situação é que, em concreto, foi arquivada. Portanto, relativamente a isso. Também me foi pedido, e quero que fique exclusivamente numa base pessoal, não como interlocutor do seu Procurador-Geral, pedir uma minha opinião pessoal sobre alguma crítica, algum atropelo que se ficasse no sistema. Relativamente ao segredo de justiça e às alterações que foram sendo feitas ao segredo de justiça, eu gostaria de relembrar os senhores deputados que não fosse o caso do Ministério Público saber que determinada denúncia, determinada queixa, determinado facto que é comunicado pode servir para queimar, para aniquilar a honra de qualquer cidadão que seja detentor de cargos políticos ou de que seja enquadrado no conceito de funcionário público, não fosse o facto do Ministério Público ter consciência disso e, na maioria das vezes, pedir que o processo seja tramitado com segredo de justiça, e nós teríamos uma perfeita devassa de situações, muitas vezes mesmo, injustas, perante cidadãos que se presumem inocentes, até o trânsito em julgado de uma decisão condenatória, e, portanto, nós teríamos na praça pública situações que têm que ser tratadas sem pressão, com objetividade e com maior reserva, sob pena de se estar a fazer mais mal do que bem numa transparência que apenas aos jornais interessa. E que muitas vezes podem significar para pessoas honradas a destruição de uma carreira ou pelo menos as suspeitas que ficam sempre a pairar, independentemente do destino do processo, como todos sabem. Portanto, gostaria de referir que o Ministério Público tem tido essa sensibilidade nos casos em que se justifica uma investigação fina e em que estejam em causa valores conflituantes e que podem mexer com a honra dos denunciados, maior parte das vezes tem pedido que o processo seja tramitado subsegredo de justiça, o que é uma exceção, como sabem, à regra que o legislador quis estabelecer, uma vez que estabeleceu a regra da publicidade como sendo o princípio geral a que deve obedecer qualquer investigação. Portanto, uma nota para isso. Temos tido o cuidado de declarar que o regime, que o processo seja tramitado sob segredo de justiça, precisamente evitar danos colaterais, porque são situações que permitem, e passo a expressão, que os tribunais sejam instrumentalizados politicamente. Muitas vezes nós sabemos, quando correm as vésperas de eleições, sejam elas autárquicas ou não, é uma chuva de denúncias anónimas que muitas vezes partem de simpatizantes ou forças políticas a tentar derrubar adversários e, portanto, não fosse o cuidado de afastar a publicidade dessas situações, muitas vezes sem qualquer fundamento, eu diria mesmo a maior parte das vezes, pelo menos dos casos que me têm passado pelas mãos, vê-se que há alguma maldade ou algum abuso de direito no exercício do direito à denúncia e que tem que ser tratado com a reserva que se impõe para situações que têm repercutência no Estado português. Portanto, em relação ao segredo de justiça, portanto, esse parênteses, temos o regime que temos, cabe ao Ministério Público aplicar ou não, e, portanto, penso que nessas áreas sensíveis, embora não tenha existido ainda nenhuma orientação genérica por parte da Procuradoria-Geral, nesse sentido, portanto, o Ministério Público tem sabido utilizar esse princípio da oportunidade para a investigação, o poder de ver, no sentido de preservar que haja uma profanação das investigações e do lançamento de suspeitas infundadas na comunicação social, e que, em relação a esses crimes, só venha a haver acesso público aos inquéritos depois de investigação estar terminada, seja ela com arquivamento ou com acusação. É o momento próprio para que aí sim se possa falar na transparência e no acesso a dados. O tratamento que depois nos é dado pelos mídia, isso já não pode ser assacado ao Ministério Público. Aspectos positivos da legislação, para além do acesso aos dados bancários, eu diria que o alargamento do conceito de funcionário irá permitir, pelo menos em abstrato, que se tenha um alargamento de situações que possam vir a ser perseguidas criminalmente e, portanto, esse alargamento é naturalmente bem-vindo. Vamos ver que resultados e que situações concretas vão ser investigadas ou que vêm ao conhecimento do Ministério Público sobre os novos sujeitos processuais abrangidos e que tipo de inquéritos em concreto vão existir. Neste momento não temos dados, mas é um aspecto positivo, naturalmente, alargar o âmbito de aplicação desse tipo de normas. Em relação às normas urbanísticas, eu gostaria de referir que o conhecimento das situações que tenho deve-se ao facto de eu estar no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, não que me tenha sido transmitido informação pelos diabos distritais ou das comarcas, mas naturalmente, como nós temos os processos mais complexos e coordenamos e muitas vezes concentramos as investigações dos crimes mais complexos nessa área, portanto, por exercício de funções, tenho conhecimento de situações que têm sido suscitadas. E uma delas, posso dizer que não sei que consequências irá ter no sentido da mudança de comportamentos a nível camarário. E eu explico. Passou-se a incriminar não só o detentor do poder que contraria a legislação sobre o urbanismo, mas como também o próprio técnico que prestar essa informação. A minha dúvida prende-se com o facto de, sendo assim, que tipo de informações ou que qualidade de informações irão passar a ser prestadas em processos de urbanismo, uma vez que o próprio técnico sabe que poderá ser responsabilizado se alguém fizer uma interpretação diferente da sua relativamente a um aspecto técnico sobre o qual ele se tenha pronunciado em parecer. Portanto, já ouvi alguns zunzuns de que alguns técnicos em algumas câmaras estão com medo de se pronunciarem e, portanto, será que nós vamos ter mais situações do NIM em termos de parecer ou vamos ter um trabalho técnico mais cuidado para evitar a eventual perseguição penal? Achava assim, portanto.
A legislação é o que faremos, mas solicitava a sua opinião sobre esse zoom que recolheu, portanto, sobre a pertinência ou não, na medida em que, salvo erros, é mesmo salvo erro, porque eu tenho praticamente presente a letra da lei, o crime que estamos a falar é um crime doloso, portanto, não é negligente. Portanto, o técnico só será punido feita a prova do dolo.
Sim,
portanto,
mas...
dizer que se dá uma informação, não se tem bem a certeza. Para se demonstrar o dolo, é porque, manifestamente, há elementos objetivos que permitem concluir que ele, ao informar, estava a atuar desconformemente àquilo que será a interpretação que os serviços têm feito.
Pois, o Sr. Deputado disse agora, no fim, exatamente aquilo que mais importa, a interpretação que ele fez da legislação. O técnico...
Sim.
Bem, mas isso é um caso limite óbvio. Isso é um caso limite óbvio. O problema não é esse. O problema dos zunzuns, que isso é uma coisa extra-processual, absolutamente extra-processual. Eu tive conhecimento dela quando de uma visita, não sei se posso falar na Câmara em concreto, portanto, o DCIAP deu formação durante 3 meses a um grupo de magistrados angolanos que estão a formar uma estrutura semelhante ao DCIAP em Angola. E, portanto, no âmbito desta ação de formação, um dos locais visitados foi a Câmara de Sintra. E, portanto, fomos recebidos pelo Sr. Presidente, Fernando Sierra, que apresentou o plano anticorrupção, digamos assim, da própria Câmara, que eu acho estrondoso e que deveria ser aproveitado pela presidência dos municípios, porque, de facto, anda à frente da legislação e dentro dos parâmetros que se tem falado em termos internacionais e que foi uma coisa que partiu da própria Câmara, que, para além de, por exemplo, implementação de normas de rotação dos técnicos, que é uma coisa que não existe em lado nenhum, mas que foi ali criado, e bem, porque está referenciado que a permanência do mesmo técnico na mesma área é potencialmente uma fonte de aumento das possibilidades de assédio perante o técnico, portanto, os consultores civis sabem que é sempre aquele técnico para aquela área, sabem quem são as pessoas que o conhecem, quais são as formas de pressão, quais são as formas de lá chegar. Se houver uma rotação dos técnicos por áreas, portanto, será muito mais difícil tentar, digamos, captar essa pessoa e convencê-la ou aliciá-la a praticar esses crimes. E essa conversa sobre os técnicos também veio, foi uma das, das fontes que eu tive sobre isso, foi precisamente de lá. Assim, os meus técnicos agora, dizia o Presidente da Câmara, os meus técnicos agora têm algumas dúvidas, porque a lei, a própria lei urbanística não é clara. E a interpretação dela pode ser feita, em alguns pontos, de uma forma ambivalente. Quid juris, se alguém preterido com determinado pretensão vier a invocar que o técnico interpretou dolosamente aquela lei no sentido errado, uma vez que tem sido aplicado noutras comarcas ou noutras câmaras em sentido diverso. Temos aí a criação de um problema que... Como? Sim, mas... Sim, mas basta dizer, a lei é clara e ele interpretou num sentido contrário, portanto violou dolosamente uma norma que é clara. Ah, criou, interpretou-a num sentido indevido. Isso aí, já na artis legis, não é? Portanto, se é permitido, agora, se a lei disser que é absolutamente proibido e ele criar uma situação de interpretação da lei por uma exceção, bem, isso é claro, como uma violação dolosa. Mas nem sempre é assim. Vou-lhe dar um exemplo também que vem da prática. O senhor deputado sabe que, às vezes, com meio milímetro em termos de levantamento territorial, que nem sequer é correto, nem sequer existe, digamos, uma referência do mapeamento do território que permita, por exemplo, em 10 metros ou 100 metros, dizer que a linha divisória, por exemplo, de uma reserva agrícola... Pronto, já não queria ir. Estou a ir para um caso mais comezinho para não politizar, ou para que as minhas palavras não possam ser associadas a processos conhecidos e mediáticos. Portanto, uma simples divisão de uma área de reserva agrícola, meio milímetro na escala, um pequeno erro na escala, pode dar 100 ou 200 metros de diferença. E agora, alguém dizer, eu fui prejudicado porque fiquei mais 100 metros do meu terreno que ficou abrangido. E isso violou a lei porque tem aqui um parecer a dizer que não, os 100 metros não são aqui, são ali. Será que o técnico... Percebe? As dúvidas são minhas, são dos técnicos. Não são minhas. É quem tem que dar parecer. Não sei. O que eu lhe posso dizer é... O que lhe posso dizer não é uma preocupação minha, é uma preocupação de pessoas que estão no terreno a trabalhar nisso. E naturalmente, se eu tivesse que dar um parecer, sabendo... Antes não podia ser criminalizado, agora já o posso ser. Em situações dúbias, há sempre a tendência da pessoa se defender. E às vezes a defesa não é a melhor aplicação da lei. Em dúbio, vou-me defender e assim não... Mas, se calhar, a situação, a justiça, o caso prático exigia que a decisão fosse noutro sentido. Mas assim não me tocam. E se eu tiver a ousadia de ir mais longe numa interpretação que eu considero correta, posso ser criminalizado. Então vou para o caminho mais fácil. É só esse perigo que eu me estava a referir e que não é levantado por mim. Isso foi do que me foi transmitido. Portanto, em relação à criminalização dos crimes relacionados com o urbanismo, portanto, é uma área que passa essencialmente por análises técnicas. Portanto, não é o legislador, nem é o aplicador da lei, não é investigador, nem o juiz, que pode sequer decidir ou ter um conhecimento real sobre as situações, porque passam por análises essencialmente técnicas, de peritos. Portanto, sem os peritos darem o facto, não pode ser aplicada a lei. Portanto, tem que ser um facto, lei, a subsunção dos factos à lei. E, portanto, esses factos só podem ser dados por análises periciais. Não é o magistrado que vai decidir se a linha é 100 metros à direita ou à esquerda. Portanto, essencialmente, são crimes que passam por análises técnicas e é com base nessas análises que depois se tem ou não os factos que integram o crime que o legislador quis punir. Deixa-me ver outro ponto. Em relação a críticas que foram feitas e que são sempre sendo feitas sempre que discuto uma nova legislação referida pelo Sr. Deputado António Filipe, É verdade que têm sido feitas críticas, muitas delas com razão de ser, ao facto de se legislar a mais em vez de aplicar legislação que já tem ferramentas, que já tem respostas para as situações que se pretendem criminalizar com os novos diplomas. O crime do recebimento indevido de vantagens e o chamado crime... um novo crime que se pretende, que há uma campanha para criminalizar, eu penso que é um exemplo de uma situação que pode receber críticas num sentido, algumas delas justificadas, como pode receber críticas em sentido diametralmente oposto, em elas justificadas. Vamos lá ver. Sem passar por interpretar os pareceres de eminentes juristas sobre esse aspecto, que já foram referidas, as posições públicas, nós temos já o dever de declarar ao Estado os rendimentos. Portanto, a relação que o sujeito passivo fiscal tem com a administração fiscal passa por declarar os rendimentos que têm todos os cidadãos, todos eles, e se for apanhado em falta em relação a esse dever de apresentação dos seus ativos sujeitos à tributação, na pior das hipóteses, ou na hipótese mais leve, temos um crime de fraude fiscal. Fala-se na inversão do ónus da prova e que isso levaria à inconstitucionalidade, como todos sabem, do enriquecimento ilegítimo. Em termos abstratos, essa construção da inconstitucionalidade da norma é possível fazer, mas qualquer jurista sabe também apresentar argumentos contrários. E nós já temos na nossa legislação, e eu não tenho visto esse tema a ser trazido à colação, à liça, à discussão. Já temos situações legais, já com decisões transitadas em julgado, sobre situações de inversão do ónus da prova em termos patrimoniais. Se não vejamos as situações que são previstas dos 5 anos de presunção, no caso, vamos ao crime de tráfico de droga, já existe Na liquidação de ativos que pode ou deve ser feita no final da acusação, a possibilidade de fazer o arrolamento do património do criminoso, do arguido, e indicar os bens que tenham entrado na esfera jurídica dele nos últimos 5 anos, independentemente de ter que se fazer a prova de que existe uma relação de conexão entre esses bens e o património. Não, não. Não, é no curso do julgamento. No curso do julgamento é que o Ministério Público imputa e há uma inversão do ónus da prova em que o arguido tem que provar que, apesar de ter sido arrolado nos últimos 5 anos bens que alegadamente têm a ver com o crime, é o arguido que tem que provar que não. Sou deputado. Se for absolvido, o que é que acha? O Ministério Público recorre Pronto, mas é uma presunção desse tipo.
Uma presunção que não tem repercussão ao nível da privação da liberdade. Mas quando falamos com o senhor, é apenas ao nível da
liberdade. Não,
se quiser, há uma série de presunções dessa natureza no direito tributário, como bem sabe.
Tem, mas isso a nível administrativo, não de crime. Sim, não de crime fiscal. Não de crime. Mas
o 5/2002.
Sim, é essa. Exatamente.
De ocorrência, sim.
Sim, portanto, o que eu estou a dizer é que se aplicasse uma solução semelhante, ou dizer que aquele regime, não era necessário, mas no caso de dúvida, que aquele regime é igualmente aplicável aos crimes que se pretendem punir em termos de corrupção, se calhar seria uma coisa que ninguém poderia dizer que é inconstitucional, porque já existe, e não vem trazer nada de diferente, apenas estender esse regime a um outro crime. Digo eu, mas... E só para dizer que a crítica de inconstitucionalidade sobre esse tipo de crime é uma crítica que não tem correspondência com alguma legislação que já está em vigor e que existe. Portanto, não seria difícil tirar dúvidas a esse respeito e dizer que qualquer tipo de enriquecimento ilegítimo haverá essa presunção nos mesmos termos, desde que existe um crime de referência que o legislador entenda ser necessário para. Pronto, digo eu. Ou então, pura e simplesmente, criminalizar um novo tipo, mas, ao menos, também aplicar esse regime, já agora. Se não vamos só, se pusermos o ónus da prova sobre o Ministério Público, dificilmente chegaremos a alguns paraísos fiscais que são absolutamente inexpugnáveis, não é? Outra situação de bloqueio que eu penso que poderia ser resolvido legislativamente, isso já tem sido falado por muitos colegas meus, o maior controle do Banco de Portugal sobre as sucursais financeiras, por exemplo, nós sabemos que há bancos portugueses que têm sucursais em Cayman, em paraísos fiscais, e quando se querem atingir ou saber informações sobre esses elementos, o banco mãe, digamos assim, diz, isso tem que pedir a Cayman. Mas esses bancos, se pertencem ao grupo do Banco Português, não deviam ter a obrigatoriedade de reportar todos os elementos ao banco, e banco que é sediado em Portugal, e para que Portugal possa ter acesso às movimentações que estão a ser feitas através desses bancos? Se calhar, como? Eu sei que em algumas situações... Ah, pronto. É assim, eu lembro-me quando eu estive no processo Furacão, de algumas respostas de alguns bancos, quando se pediram elementos concretos. Ah, isso não está cá, isso tem que pedir a Cayman. Então, mas isso é, não interessa o banco. A sigla do banco, Cayman. Então, mas isso... isso tem que pedir a Cayman. Exato, ser a supervisão. Ou então, na pior das hipóteses, dizer-se assim, caso a supervisão solicite, tem a obrigatoriedade de prestar. Pronto, se não quisermos abrir tanto, os elementos bancários. O problema é depois lá chegar. Depois chega-se lá, não é entidade competente, depois não é lá, depois aplica. Até em bancos africanos que estavam a operar em Portugal, nós tivemos erros de supervisão que permitiam que utilizassem bancos portugueses como sacos azuis e conta jumbo de bancos que não estavam autorizados, e isso passou perfeitamente à margem da supervisão. Como é que isso acontece? Acontece porque existem especialistas que sabem fazer as coisas e nós andamos sempre um passo atrás. Mas chegamos lá, chegamos a devagar, às vezes mais devagar do que é preciso. Por fim, relativamente às recomendações de julho que o Sr. Deputado António Filipe referiu, em relação a peritos e assessoria técnicas, eu sei que no departamento onde eu trabalho nós temos o núcleo de assessoria técnica, designado por NAT, que não só serve de peritagem, portanto, de elementos que fazem as peritagens dos nossos processos, como também para processos mais complexos que sejam solicitados a nível nacional. Se o pedido for encaminhado para o NAT tenderá a dar resposta. Agora, o problema é sempre o mesmo, são a escassez de peritos e o excesso de procura. E cada vez mais, uma vez que sempre que se entre em investigações que têm a ver com análises financeiras, com cruzamento de dados, por exemplo, no âmbito do fiscal, que é um susto, portanto, checar os circuitos de pagamento, os circuitos de mercadoria e os circuitos de fraude. Só quem trabalha nesses processos é que sabe o trabalho imenso que é para saber se determinada movimentação financeira tem ou não a ver com uma fraude ou se tem a ver com o exercício legítimo da atividade comercial declarada ao Estado. Portanto, os circuitos paralelos são imensas as formas de fuga, e para nós podermos checar se no caso concreto houve ou não houve uma situação de fraude, o trabalho de peritagem é enorme, às vezes, para chegar a resultados ridículos. Portanto, nós também temos que saber distribuir as perícias de acordo com a ordem de prioridades. Não que um crime de fraude de menos valor valha menos do que um crime... São todos fraudes, são, e às vezes pelos pequenos exemplos se faz a pedagogia da sociedade, mas não temos meios técnicos para dar resposta a todas as peritagens que são necessárias atualmente. Isso é uma realidade. A Polícia Judiciária também o diz, e quem quer que tenha a necessidade de ter peritagens para o seu trabalho do dia a dia, certamente dirá a mesma coisa. E, portanto, isso é uma, apesar das recomendações, é uma realidade que ainda continua a existir. E em tempos difíceis, adivinha-se que continuará a haver dificuldades de verba para a contratação dos peritos que sejam necessários. Em termos de formação, tem sido feito um esforço por parte do Ministério Público e penso que o Ministério da Justiça também, com as ações de formação e as recomendações das ações de formação que têm sido dadas no SES. Se nós formos ver os tópicos dessas ações, todas elas, de uma maneira ou de outra, acabam por entroncar numa necessidade de investigação desse tipo de crimes, seja ela da parte financeira, seja ela da cooperação internacional. Portanto, em termos de formação, tem-se feito, penso que tem sido feito aquilo que é possível a fazer. Informatização dos tribunais é um aspecto que escapa ao Ministério Público, embora reconheça que se pode melhorar muito. Desde já não existem bases de dados integradas que permitam, em determinado momento, saber se determinado cidadão suspeito está a ser investigado noutra comarca. Portanto, essas bases de dados integradas seriam uma excelente ferramenta para a investigação criminal, nomeadamente para os crimes mais graves. Portanto, às vezes nós estamos a investigar uma situação e existem situações concretas que esse cidadão que está a ser investigado ou teve uma multa em Bragança ou passou um sinal vermelho e, portanto, todo esse tipo de informação não está disponível ao Ministério Público. Está espartilhado por entre as várias bases de dados dos órgãos de polícia criminal e não são acessíveis imediatamente à investigação. Eu penso que tem-se estado a caminhar num esforço de integrar bases e de as tornarem intercomunicáveis, mas sabemos que há sempre algum medo de dar informação, de a perder. Portanto, ainda funciona um pouco essa lógica dessa informação é nossa, depois podem vir trabalhar informação e tiram os louros, a história das quintinhas. Portanto, mas devagarinho penso que vamos lá e têm sido feitos já esforços em termos de informar. O ideal era, de facto, ao Ministério Público ter acesso a todas as bases em tempo real a quem quer que faça investigação criminal e com um sistema devidamente estruturado com níveis de acesso. Portanto, essa seria uma vantagem e também penso que um caminho inevitável para a melhoria das ferramentas de investigação a nível de informática. Não sei se respondi, se tem mais algum aspecto.
Sr. Procurador, com certeza, obrigado pela sua exposição e pela alegre troca de diálogo entre o deputado Nascimento Brandão e o deputado Correia e o Sr. Procurador, que foi absolutamente permitido, porque acho que fazia todo sentido, e dava a palavra ao deputado Telmo Correia.
Eu peço desculpa, inclusive, ter interrompido o Sr. Procurador, mas era só para tentar perceber melhor aquele aspecto. Mas há aqui um aspecto ainda que eu fiquei com uma pequena dúvida, não sei se o Sr. Procurador pode esclarecer melhor ou não, que é, eu penso que a propósito da questão do novo tipo criminal do enriquecimento ilícito e da questão do ónus da prova, eu apanhei uma frase do Sr. Procurador a certa altura que era mais ou menos isto, que era: se o ónus ficar no Ministério Público, não chegamos aos paraísos fiscais. Foi mais ou menos isto que disse. Eu fiquei com esta dúvida na cabeça. A ideia que eu tenho é que, obviamente, nesse crime ou noutros tipos de crime, a questão dos paraísos fiscais é normalmente uma questão da titularidade e do apuramento da titularidade, tanto quanto eu sei, e pouco mais sei do que aquilo que leio na comunicação social sobre esse assunto. É uma questão da titularidade e, portanto, gostaria, se pudesse explicitar um bocadinho mais essa ideia ou essa frase, só para nós percebermos o que está em causa, que mecanismos é que estão em causa, que instrumentos é que estão em causa, e será que é possível ou não, não é? Quer dizer, ou seja, isso é uma coisa absolutamente bloqueada, não é possível, é possível, faltam... está no tipo criminal o problema para se chegar lá, estão no, nos meios de prova e detecção e de apuramento efetivo da titularidade, ou seja, de quem é que são os bens, ou de quem é que são os, as contas, ou seja, o que for.
Essa é a pergunta mais difícil que me foi colocada nesta sessão de trabalhos, porque eu penso que não tem resposta, ou pelo menos pode ter várias respostas, ou pode ter, posso apenas apontar a alguns dos aspectos que são relevantes na análise dessa temática. É assim, é evidente que a titularidade dos bens, ou a prova da titularidade dos bens em relação ao suspeito que está a ser investigado, é o aspecto número um da investigação. Se nós não podemos estabelecer um nexo entre determinado património e quem seja o seu detentor, portanto, pura e simplesmente, temos que arquivar o processo. E, portanto, se formos ingênuos ao ponto de pensar que em tempos de globalização mundial, não é só de informação, a globalização toca todos os pontos possíveis, imaginários, da vivência humana. Hoje em dia, a globalização é mesmo global, passa o pleonasmo. E, portanto, não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que determinado indivíduo que esteja a praticar um crime, um crime de corrupção, vamos para um crime de tráfico, não causa, seja o que for. Mas o exemplo que eu vou, portanto, a situação que eu vou referir aplica-se, penso eu, a todo o tipo de investigação. Que determinado indivíduo coloca os bens em seu nome? Quer dizer, se calhar há uns anos atrás era assim, as pessoas colocavam os bens no nome ou colocavam no estrangeiro ou quanto muito passavam por colocar os bens em nome de uma sociedade e não sou eu que sou o dono, é a sociedade e portanto não me tocas nos bens. Portanto, nem no caminhar da investigação, quanto mais se avançou no sentido de chegar à real titularidade, mais complexa se tornou a investigação. E mais complexa se tornaram os meios de fraude e de ocultação de património, como todos sabemos. E hoje em dia existem formas muito bem elaboradas do ponto de vista jurídico e de engenharia financeira que, primeiro, se não tivermos os conhecimentos especializados, a realidade está à nossa frente e ninguém está a ver. E depois, muito bem protegidos em termos formais e também em termos de ocultação real do que se passa. Mas, se nós temos, por exemplo, em Portugal, determinados bens imobiliários que são detidos por determinado offshore, e se nós não tivermos os meios de saber... Não é quem é o beneficial owner que consta no registro dessa sociedade. É quem é que realmente é o detentor, da sociedade, é do património. Porque em tempos, antes de uma das alterações, precisamente em termos fiscais, que foi feita, em termos puramente fiscais, uma das formas encontradas pelos arguídos, pelas pessoas que se dedicavam à ocultação de património e fraude, não compravam uma casa, compravam uma offshore. E essa offshore era detida pela casa. Pronto. Ganhavam no IMI, porque, como era uma sociedade, não era para a habitação, portanto, não só ocultavam o património, que não pagavam nada, como ainda nem sequer pagavam o IMI, porque era offshore, mas o dono da offshore era a pessoa. Portanto, se nós não tivermos os meios que nos permitam estabelecer que, embora aquela sociedade tenha um beneficial owner com residência no estrangeiro, os circuitos monetários e financeiros que estão a sair daquela conta está a ser canalizado para a conta do indivíduo que está a defraudar o Estado, nós chegamos à prova de que aquilo está no nome de offshore e o caminho fechou. Aparece uma tableta, daqui, a partir desse ponto, não avançarás, porque não tens possibilidades de avançar em termos de investigação. E essas têm sido as grandes dificuldades em relação a esse tipo de ocultação de património, quando passa por sociedades assediadas em paraísos fiscais. É que, ainda por cima, quando as contas bancárias estão também, embora sejam de bancos portugueses, estão em offshores. Portanto, o banco, todo o circuito financeiro, não é facultado ao Ministério Público e está no estrangeiro. Se não tivermos acesso a esses elementos, é uma investigação que estará votada a algum fracasso, digo eu.
Subsecretário António Filipe, claro.
Vou complementar aqui este aspecto. Sr. Procurador, é possível, se nos confirmasse ou infirmasse o seguinte, é possível que num banco nacional que tenha uma sucursal, por exemplo, nas Ilhas Cayman, um cidadão português, ou um cidadão qualquer, em Portugal, movimentar uma conta dessas no Banco Nacional, ou seja, alguém que abre uma conta num banco português para uma conta na sucursal desse banco, nas Ilhas Cayman. É possível...
Não é assim que é feito. É aberto na sucursal. Na sucursal. E depois é movimentado a partir de Portugal.
Mas é possível movimentar num banco português uma conta Cayman? Ou seja,
on banking,
é que, a ser assim, o cidadão pode movimentar a conta, mas as autoridades judiciárias não chegam lá.
Mas é isso que eu estou a dizer.
É isso que acontece.
É exatamente isso que eu estava a tentar dizer. Não sei se fui falho na minha
explicação. Não, eu queria só confirmar...
Mas é esse aspecto. É exatamente esse aspecto.
Muito bem.
Hoje em dia, com a tal globalização que existe e que é uma realidade, com um clique, se eu tiver um programa devidamente, digamos, feito para aquilo que eu pretendo, que é a lavagem do dinheiro, eu com um clique posso transferir milhões de euros por várias praças financeiras em 30 segundos. E a investigação vai saber. Onde é que foi o dinheiro? Foi para o banco tal. Vai o ofício, vai uma carta rogatória para a Suíça, que leva um ano a ser cumprido para saber que o dinheiro realmente chegou, mas 10 segundos depois foi transferido para outro. Outro ano para saber onde é. E depois foi para uma sociedade, ou foi para uma conta jumbo. O dinheiro diluiu-se em determinada conta bancária de uma empresa que tem uma atividade perfeitamente lícita e dizer que o dinheiro que saiu para A, B ou C não é um pagamento lícito. É um susto em termos de investigação. Conta Jumbo é uma conta que funciona, digamos, como um servidor on the cloud. É assim, portanto, recebe, é uma conta que recebe depósitos de várias pessoas, portanto, nós todos podemos estar a depositar dinheiro naquela conta. E, portanto, é impossível de detectar que aquele depósito que é o quê? Depois, existe uma forma de movimentação dessa conta interna do banco que a pessoa que depositou dá ordens de pagamento. Normalmente são pagos em dinheiro, portanto, não há, para não deixar rasto. A pessoa depositou, não é seu o dinheiro. E quando precisa de dinheiro, o dinheiro entrega em cash. É um dos esquemas. Não, os lados.
Não adianta muito para aqui, porque, a ver, tem-se a ver com o outro problema dos técnicos. Do facto dos técnicos começarem a vir a jogar à defesa com o receio de serem criminalizados. O problema com o que nós aqui fomos confrontados, quando fizemos a legislação, foi com o seguinte: que era o decisor político decidir de acordo com aquilo que os técnicos disseram, sendo que ele não tem que ser especialista, não tem que ser um jurista, especialista em urbanismo, e, portanto, ele fez fé daquilo que lhe foi, do parecer que lhe foi apresentado. E então, o que é que aconteceria? Aconteceria que a corrupção funcionaria ao nível dos técnicos, ou seja, o técnico habilita lá o autarca, ou seja, quem for, o decisor político com um determinado parecer, ele não vai contrariar, ele não tem que saber se aquilo está corretamente ou não, porque não tem habilitação técnica para isso e, portanto, concordou. Bom, e portanto, foi para resolver este problema, não é, que nós tentámos encontrar aqui uma solução que não fizesse recair apenas sobre o decisor último a criminalização, sendo, de facto, o fenómeno corruptivo pode funcionar a um outro nível. E, portanto, foi para procurar resolver este problema. Agora, obviamente, corremos o risco de criar outros, mas isto...
Sr. Deputado, eu, quando falei nisso, não disse que tinha sido, na minha opinião, uma má medida. Eu acho uma boa medida. Eu só disse é que, às vezes, as boas ideias podem ter efeitos perversos. Se os técnicos não forem devidamente, digamos... Eu não queria utilizar uma expressão muito forte. Se não forem devidamente sensibilizados para a necessidade de produzirem os seus parceiros técnicos sem medo de represálias, ou seja, no sentido de se sentirem defendidos quando derem um parecer, e quando eu falo em defendidos estou a referir-me por parte dos próprios serviços jurídicos da Câmara ou associações, podemos cair no risco dos parceiros que vão ser produzidos serem parceiros cada vez menos comprometedores e logo também menos necessários, porque se formos para um parecer de mim ou de uma situação, quando precisamente o que se pretende é um parecer necessário para uma decisão que vai ter repercussões necessariamente em termos económicos ou em termos da própria orientação do território, não é?
Claro, porque de facto aí estamos mesmo a discutir algo que tem a ver se com a necessidade ou não de alterarmos algo que fizemos. Mas, portanto, temos que convergir em determinados pontos. Um deles, e penso que foi, por acaso, apenas sair aqui a deputada Cecília, pode querer defesa da honra. Mas uma das questões que se colocou na discussão na altura era precisamente se este crime poderia ser cometido de modo negligente ou doloso. O Bloco de Esquerda propôs um tipo legal que se consubstanciaria na mera negligência. Isso foi rejeitado por todos, desde logo pelo Partido Socialista, que apresentou o projeto, mas por todos os especialistas, nomeadamente os professores de Direito Penal, que temos a oportunidade de ver, porque todos reconhecemos uma realidade incontroversa, quer dizer, que o direito do urbanismo é tão lato que ninguém, em consciência, pode dizer que está a cometer um ato de licenciamento ou de indeferimento que não esteja viciado por uma norma qualquer que desconhece. E, portanto, todos convergimos na necessidade de conferir uma natureza dolosa à matéria. Esses pareceres do NIM, quer dizer, depende do superior hierárquico, porque eles são proibidos por lei em termos de direitos administrativos. Os despachos têm que ser suscetíveis de poderem merecer concordância ou não concordância. Portanto, há superiores que toleram NINs, mas isso é um defeito de organização, porque eles têm que estar feitos de modo a poderem ser objeto de uma mera concordância ou rejeição. E a questão que eu coloco é precisamente essa. Quer dizer, nos termos em que aquilo está redigido ao exigir essa natureza dolosa, não está suficientemente salvaguardada a intervenção do técnico, na medida em que... Quer dizer, sim. É precisamente isso. Quer dizer, todos nós reconhecemos que e a possibilidade de errar nessa matéria é muito mais plausível do que noutra. Portanto, ele está salvaguardado pela própria natureza. Quer dizer, só em casos muito raros, e portanto nós temos consciência que ao entrarmos na neocriminalização não deveríamos... banalizar o crime. E, portanto, estando naquilo que tecnicamente se designa por neocriminalização, nós entendemos que estamos a fazer um travão suficientemente claro e eu vejo, de facto, uma mão cheia apenas de possibilidade de resultar primeiro numa acusação e depois, no final, muito poucos casos, eventualmente, em condenação, precisamente por isso. Quer dizer, o princípio da presunção de inocência e a natureza muito diluída das normas do urbanismo, não me parece que deem conforto a quem entenda que isto obsta ao dever da administração, mas estamos abertos a que nos seja de bom estado contrário e agir em conformidade, como é óbvio.
Sr. Presidente, posso responder?
Com
Sim, Procurador.
Eu não disse que tinha sido uma má norma. Eu acho que é uma boa norma. E eu acho que houve o cuidado, precisamente, de ter sido incluído no tipo, não só o caráter doloso, como ainda uma consciência concreta. Portanto, isso é verdade. O que eu estou a dizer, mas isso não retira a possibilidade, em concreto, o técnico poder ter medo. Como é que eu acho que isso podia ser atacado? Como é que eu acho? Eu também o disse na Câmara de Sintra, quando lá fomos. Através das normas internas, dos regulamentos internos, ser a Câmara a dar orientações, como se tiverem que reunir, a uniformizar interpretações, de forma que o técnico diga, de acordo com a orientação que foi assumida como sendo a correta para, então, no projeto que estou aqui a analisar, com esta interpretação, então aí sim, é conforme ou é desconforme as do urbanismo. Mas, havendo essas orientações, até é uma forma de fazer mais um check and balance e também dar mais força a um parecer. O problema é quem é que estará interessado em dar esse tipo de orientações genéricas relativamente a... Quando possíveis. Estou a falar, quando possíveis, não é caso a caso. Portanto, na interpretação de uma norma existem dois ou três sentidos possíveis. Haver um concílio entre os técnicos, de forma... ou entre mesmo vários municípios. Ou... no sentido de qual é a interpretação mais correta da lei. E depois os técnicos aplicarem essa interpretação aos factos sobre os quais lhes é exigido parecer. Portanto, eu penso que não é necessário alterar a legislação para se atingir esse objetivo. Agora, se em concreto, na prática, forem criados mecanismos para reforçar a vontade do perito em dar um parecer de qualidade, sem medo de cair... na prática do crime, seria melhor. A norma está correta, não? Estou a ver, na prática, é assim, se eu fosse técnico, quando tivesse que dar o parecer, eu ia ter mais cuidado e não iria ser não iria assumir tão arrojado, mesmo que eu considero que eu considerasse que o meu entendimento individual é que é o correto e os outros técnicos estão a decidir mal. Eu até posso ter razões para crer que, com base em tecnologia tridimensional que já existe, que aquela linha está mal marcada. E eu, em consciência, não estou a violar. Mas, como existem 5 ou 6 técnicos que estão a decidir em sentido, eu arrisco-me a virem dizer que eu estou a violar as normas, tanto assim que os outros 5 decidem em sentido contrário. Era só nesse sentido. A norma está... Não fiz qualquer crítica à norma. Vamos ver como é que ela vai ser aplicada pelos tribunais.
Se me é permitido, Sr. Procurador, eu diria que a norma, do ponto de vista do direito e do ponto de vista jurídico, escuda bem aquilo que deve ser a proteção ao técnico. O técnico, face também ao desconhecimento que tem do direito, teme que a norma possa incriminar na sua atuação e, portanto, não é arrojado na decisão, não é? Julgo que, sintetizando um bocadinho aquilo que foi este debate à volta da norma da criminalização da violação das regras do urbanismo. Sr. Procurador, queríamos agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. Percebemos pela sua intervenção que provavelmente teremos necessidade mais à frente de voltar a ouvi-lo quando tivermos dados concretos sobre a aplicação dos restantes diplomas, não deixando de ser extremamente útil aquilo que hoje aqui nos trouxe e a nossa conversa sobre estas temáticas e, portanto, queria agradecer muito a sua presença, renovando os cumprimentos deste grupo de trabalho ao Sr. Procurador.